A avaliação da pressão arterial em consultório deve seguir critérios técnicos padronizados. O utente deve estar confortável sentado, com pelo menos 5 minutos de repouso antes da medição. Devem ser realizadas 3 medições, registando-se a média das duas últimas. A braçadeira deve estar ao nível do coração, com o braço relaxado e sem contração muscular. Na primeira avaliação, a pressão arterial deve ser medida em ambos os braços, utilizando-se como referência o braço com maior valor tensional. Valores inferiores a 120 ou 80 mmHg de mercúrio definem pressão arterial ótima, com repetição da avaliação até 5 anos depois. Valores entre 120 e 129 para a sistólica e 80 a 84 para a diastólica definem pressão normal, com reavaliação até 3 anos. Quando os valores se situam entre 130 a 139 sistólica e 85 a 89 diastólica, considera-se pressão arterial normal alta. Nestes casos, deve ponderar-se hipertensão mascarada e realizar avaliação por automedição da pressão arterial no domicílio, ou por monitorização ambulatória, AMPA ou MAPA, e repetir a avaliação até um ano. Se a pressão arterial for igual ou superior a 140/90, o diagnóstico de hipertensão deve ser confirmado, idealmente com medições seriadas em consultório, AMPA ou MAPA. Nos casos de hipertensão grau 3, igual ou superior a 180 ou 110 e com evidência de lesão de órgão-alvo, o diagnóstico é considerado imediato, sem necessidade de confirmação adicional. Confirmado o diagnóstico, procede-se à avaliação de fatores de risco, história pessoal e familiar e sinais ou sintomas sugestivos de lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular ou renal. São exemplos relevantes cefaleias, síncope, dor torácica, dispneia, edemas, alterações neurológicas, poliúria, hematúria, claudicação intermitente e antecedentes de revascularizações. Deve também ser considerada hipertensão secundária, sobretudo em casos de início abrupto, hipertensão de grau 2 ou 3 em idade inferior a 40 anos, ou em contextos de patologia renal, uso de fármacos vasoconstritores, suspeita de feocromocitoma, hiperaldosteronismo ou disfunções endócrinas, como hipotiroidismo ou hipertiroidismo. O estudo laboratorial inicial deve incluir hemograma, glicemia em jejum, hemoglobina A1C, perfil lipídico completo, ionograma, ácido úrico, função hepática, creatinina sérica com estimativa da taxa de filtração glomerular, sedimento urinário e rácio albumina-creatinina. Deve ser feito também eletrocardiograma. Exames complementares, como ecocardiograma, Doppler carotídeo ou fundoscopia, são úteis em situações específicas. Quanto à abordagem terapêutica, a intervenção no estilo de vida é universal: alimentação saudável, redução do sal, cessação tabágica, controle ponderal, prática de exercício físico regular e moderação no consumo de álcool. A terapêutica farmacológica deve ser iniciada de acordo com os valores tensionais e o risco cardiovascular estimado. Na hipertensão de grau 1, entre 140 e 159 sistólica ou 90 a 99 diastólica, com risco cardiovascular baixo ou moderado, pode aguardar-se até 6 meses de intervenção não farmacológica. Se não houver controle, inicia-se terapêutica. Na hipertensão grau 2, entre 160 e 179 a 100 a 109, inicia-se imediatamente tratamento. Na hipertensão grau 3, igual ou superior a 180 a 110, o tratamento deve iniciar-se com associação de dois fármacos num único comprimido, exceto em idosos frágeis ou com risco baixo. As metas terapêuticas são ajustadas à idade, entre os 18 e os 65 anos, o alvo deve ser pressão sistólica inferior ou igual a 130 mmHg, se tolerado, mas nunca abaixo de 120. Em maiores de 65 anos, visa-se entre 130 e 139 para sistólica e 70 a 79 para diastólica. Nas situações com comorbilidades, o esquema terapêutico deve ser adaptado. Na doença arterial coronária, combinações possíveis incluem ESA ou ARA com beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio ou diuréticos. Na doença renal crónica, associações com ESA ou ARA e diurético de ANSA são preferidas, sobretudo se a TFG for inferior a 30 ml por minuto. Na disfunção ventricular esquerda, considera-se a associação de ESA, diurético, beta-bloqueador e antagonista da aldosterona. Em casos de fibrilação auricular, o controle rigoroso da pressão é essencial, com combinações ajustadas à frequência cardíaca e tolerância medicamentosa. Se, após otimização, a pressão arterial permanecer elevada apesar de 3 classes terapêuticas, considera-se hipertensão resistente. Nestes casos, deve ser ponderada a referenciação para o hospital, podendo ser adicionados espironolactona, eplerenona ou outros diuréticos, ajustando-se conforme a função renal e o risco de hipercaliémia.